café com cheirinho a... empreendedorismo e género. O Make Braga traz ao Café Concerto Room by Mavi um convidado para partilhar, numa conversa informal conduzida pela Room, um pouco do seu percurso. Joana Moreira, do movimento Transformers, foi nomeada pela Comissão Europeia como uma das Top 100 Women in Social Enterprise e irá contar-nos por onde andou e para onde vai.
Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira de quatro sessões do ciclo de Cafés Temáticos, uma iniciativa promovida em parceria com o projeto Make Braga. Hoje o café com cheirinho a empreendedorismo e género, mas já lá vamos. O Make Braga, CLDS 4G, constitui-se como um meio privilegiado para o alcance dos objetivos definidos nos domínios do investimento do Plano de Desenvolvimento Social 2015-2021 do Conselho de Braga. O Make Braga junta-se à RUM para falar de empreendedorismo, para desconstruir este conceito, mas acima de tudo para pôr em evidência um fenómeno crescente que tem vindo a ganhar expressão devido às constantes alterações no mercado laboral. Hoje falaremos de empreendedorismo no feminino e por isso está comigo a Joana Moreira. A Joana é empreendedora, muito ligada ao empreendedorismo social, é CEO do movimento Transformers, uma startup com 11 anos, que está a potenciar o envolvimento cívico e social em Portugal. Os Transformers nasceram em 2010 da vivência de um grupo de breakdance de Palmela, os In Motion, que enquanto treinava nos parques da vila, descobriu que podia usar aquilo que fazia para fazer a diferença na sua comunidade, dando de forma informal workshops e aulas a jovens em risco de exclusão social. Falar dos Transformers é falar da Joana. A paixão, a dedicação, o entusiasmo que deposita nas ações que desenvolve valeram-lhe a nomeação pela Comissão Europeia como uma das Top 100 Women in Social Enterprise. Disponível, adepta da liberdade e ativista pela igualdade de oportunidades, assim é a Joana. Joana, muito bem-vinda.
Muito obrigada.
A este café concerto Room by Mavi. Obrigada por te juntares a nós neste ciclo de conversas. E para começar a tertúlia, eu acho que nada melhor do que nos falares de como surgiu os Transformers na tua vida. Eu sei que desenvolvem workshops, formações, voluntariado e têm até uma escola de superpoderes. Do que é que estamos a falar quando falamos dos Transformers?
Olha, obrigada pela apresentação. Estamos a falar de participação cívica e social, que é um dos grandes problemas do nosso país. Nós somos dos países da União Europeia em que as pessoas menos participam. Apenas 7% da população portuguesa faz voluntariado. A taxa de abstenção nas últimas eleições só dos jovens foi acima dos 30%. E, portanto, nós existimos para resolver este problema social na atividade cívica e social dos jovens do nosso país, desde 2010, e fazemos-lo através de três eixos fundamentais. Um é a promoção do voluntariado, e já lá vou às escolas de superpoderes. O outro é a promoção do associativismo e o aumento da consciencialização para o problema. Dentro do aumento da consciencialização, fazemos workshops, talks e programas personalizados. Dentro da promoção do associativismo, nós trabalhamos com as AES, portanto, associações de estudantes do ensino secundário, mas também associações juvenis, para a malta perceber que fazer parte de uma AE não pode ser só fazer festas, é só uma parte, e pode mesmo mudar as políticas da escola, e podem ser agentes ativos na resolução de alguma coisa. E dentro do voluntariado, nós temos dois grandes projetos, um é o projeto das escolas de superpoderes, e agora temos os reformers também. Basicamente, o que nós fazemos é perguntar às pessoas qual é que é o seu talento. O jornalismo há de ser um dos teus talentos, mas há de ter outros. Portanto, qual é que é o teu talento, uma coisa que gostas muito de fazer, e garantir que tu tens a possibilidade de ensinar o teu talento a jovens aprendizes, que são crianças e jovens em risco de exclusão social, que gostavam de aprender o que tu tens para ensinar. Portanto, nós aqui, com este projeto, trabalhamos em mais de 22 cidades em Portugal, em centros de acolhimento, onde moram jovens que foram retirados às famílias e, portanto, não têm possibilidade de experimentar música, ou surf, ou grafite, ou skate, ou parkour, ou seja o que for, e passam a ter aulas, então, do que gostavam de aprender, com mentores voluntários, uma vez por semana durante o ano letivo. E o grande objetivo deste projeto não é ensinar uma atividade, é pôr os miúdos a pensar como é que tu podes resolver alguma coisa na tua comunidade com aquilo que estás a aprender. Um exemplo rápido. Na Amadora, nós tivemos durante 2 anos a atividade de hip-hop. e os miúdos identificaram que o problema que eles queriam resolver e que nós desconhecíamos é que existem pouquíssimos dadores de medula óssea africanos. E para eles era um problema porque um tinha um tigre, precisava de um dador compatível, não conseguiam mobilizar as pessoas para. Então o passo seguinte é, ok, problema identificado, como é que com o hip-hop tu podes resolver isso? Muito simples, eles criaram um espetáculo de hip-hop em que eles atuaram, convidaram grupos influentes para irem atuar também, mobilizaram uma carrinha de recolha de medula óssea para estar à porta do evento e o custo de inscrição para nós irmos assistir era inscrevermos no Registro Nacional de Dadores. E é por isso que nós nos chamamos Transformers, que é, eu transformo-te a ti, que eu mais gosto de fazer o meu talento, mas tu tens de transformar alguma coisa à tua volta com aquilo que estás a aprender. Os Reformers é igual, mas os nossos aprendizes são séniores, portanto, pessoas acima dos 65 anos, e que o que fazemos é, o que é que vocês gostavam mesmo de aprender a fazer ou de ter aprendido quando eram jovens e não tiveram possibilidade? E, por exemplo, tivemos uma avó que nos disse que o sonho dela era aprender a andar de bicicleta, a avó Luísa, com 80 anos, e a verdade é que não existem aulas de ciclismo para séniores. É? Temos a hidroginástica, temos os passeios, passam o dia inteiro a ver o Goxa, nada contra, mas nós não perguntamos a estas pessoas o que é que elas efetivamente gostavam de fazer e depois alocamos mentores então, voluntários que dão aulas destes talentos.
Mas estes Reformers, para aquilo que pude perceber, são já uma spin-off dos Transformers.
Exatamente.
Portanto, é uma coisa aí mais recente, eu julgo que foi lançada até este ano. Se
os Reformers tivemos em piloto nos últimos 3 anos e percebemos que estava a ganhar uma escala tal que queríamos autonomizar as marcas. Portanto, Transformers está a trabalhar a participação cívica dos jovens, Reformers dos séniores e autonomizamos as marcas.
Isto também é prova de que pode sonhar-se todos os dias em chegar cada vez mais longe e a cada vez mais pessoas. É
exatamente,
assim no vosso dia-a-dia também.
Exatamente, sim.
Olha, passamos para uma segunda fase, diria, da nossa conversa e aproveito para deixar aqui alguns dados que me parecem relevantes, até porque muitas das pessoas que nos estão a acompanhar podem não ter noção destes números quando falamos de empreendedorismo feminino. Portugal foi eleito o 6º melhor país para mulheres empreendedoras, ficando atrás de apenas de países como Nova Zelândia, Suécia, Canadá, Estados Unidos e Singapura, segundo o índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras, que analisou 57 países. O nosso país lidera o ranking de países com empreendedorismo feminino em ascensão na região euro-mediterrânicos, com um total de 37,2%, seguido da Croácia, com um total de 31,5%, de acordo com um outro relatório da União para o Mediterrâneo. Estes números mostram que o papel da mulher tem vindo a ganhar alguma expressão significativa no seio empresarial. Ainda assim, há fatores que desequilibram a balança da igualdade de género no acesso a oportunidades profissionais e de carreira. Joana, que obstáculos é que tu encontraste no caminho enquanto empreendedora?
Olha, foram alguns, até porque já são há alguns anos. Sentia muito no início, portanto, mal terminei a faculdade, eu estudei psicologia, uns dias depois fui fazer um bootcamp de empreendedorismo e decidi que não queria ser psicóloga, queria ser empreendedora, porque também sou muito inquieta. Sentia muito que, olha, lá está uma miúda com sonhos que quer fazer umas coisas, e é uma coisa que ainda me continua a chatear. Eu acho que é esta desvalorização de quando é a mulher que quer fazer ou que quer levar avante. Sinto muito, por exemplo, nesta questão do empreendedorismo social, nós somos muitas mulheres, mas ainda há poucas em cargos de direção executiva, das ONGs ou das organizações. E, por exemplo, eu não estou só ligada aos Transformers, estou ligada a uma série de outras entidades, como a Cruz Vermelha Portuguesa, como há 2 anos lancei uma outra startup que é a MedPanda na área da defesa dos direitos dos animais. E ainda sinto muito que, olha, continua a ser a miúda com sonhos, que não deixe de ser, é verdade, mas já com provas dadas, enquanto que eu acho que se fosse alguém do género masculino, era um grande empreendedor, porque está a fazer muitas coisas e tem muitas provas dadas. Eu queixo-me um pouco sobre este assunto, mas acho que ainda há estas grandes diferenças. Aliás, a Comissão Europeia precisa de continuar a ter o top 100 Women in Social Enterprise, para também dar um bocado de voz e de reconhecimento a todas as mulheres que têm feito caminho nesta área. Portanto, eu diria que estes são os grandes entraves. Ainda sinto muito em reuniões com investidores esta pressão de ser uma miúda, apesar de ter 32 anos, e depois esta pressão da imagem, sabes? Que ainda hoje eu vi para aqui e estava a pensar, eu raramente ando maquilhada, eu ando sempre de sapatilhas, até porque eu represento um movimento associativo informal e para mim é muito importante manter a identidade e eu ainda sinto que se eu for a uma reunião com investidores de sapatilhas, ainda é uma questão. Enquanto que se for um homem, já não é uma questão. E, portanto, eu acho que estas pequenas coisinhas não limitam, mas fazem alguma moça ao final de alguns anos.
E porquê é que tu achas que isso ainda acontece na sociedade? O facto de dos investidores porem em causa o facto de seres mulher, de seres jovem, de usares sapatilhas. O que é que aqui está a falhar? Achas que descredibilizam, tendo em conta estas características?
Acho que este é um problema sistémico, não é? Que é o problema da desigualdade de género e nós continuamos a ver desigualdade salarial que nesta área do empreendedorismo social é uma coisa extremamente relevante, portanto, são os homens na maioria dos cargos executivos e quando é uma mulher num cargo executivo ainda ganha menos do que um homem no cargo. Portanto, isto é uma coisa sistémica. Eu também acho que o paradigma da educação, se entrarmos aqui no sistema educativo nunca mais saímos daqui. Mas ainda se fala pouco, há um projeto maravilhoso que se chama Portuguese Woman in Tech, que basicamente quer levar às escolas e aos miúdos esta coisa de as mulheres tiveram um papel muito importante na tecnologia e nas invenções. E há uns tempos falava com elas e a verdade é que nós, em história, na escola, falamos sempre dos reis, não é? E dos homens que fizeram feitos, inventaram a lâmpada e a roda e etc. E fala-se muito pouco no empreendedorismo no feminino, de há muitos anos atrás. E quando se fala no empreendedorismo, tens a padeira de Aljubarrota, que era alguém que ia com um pau bater nas pessoas. Portanto, nós vamos aprendendo que é assim. E quando crescemos, não é? Aprendemos tantas, ouvimos estas histórias tantas vezes que os homens é que são empreendedores, que chega a um ponto que nós já agimos assim porque aprendemos assim. Portanto, eu acho que é preciso começar nas escolas a falar sobre isto, a ver a Portuguese Woman in Tech em muitos sítios, os miúdos começarem a se inspirar por mulheres de cargos executivos e que trabalham em tecnologia e que estão à frente de organizações de impacto. Acho que ainda vai demorar uns anos e, portanto, acho que é sistémico.
Pois era precisamente o que eu te ia perguntar. Precisamos de começar a trabalhar essas mentalidades hoje para que no futuro as mulheres empreendedoras já não tenham que passar por estas dificuldades que tu e outras mulheres empreendedoras têm passado. E a propósito do que estavas a referir, deixar também só a nota de que Portugal lidera nas mulheres empreendedoras, apesar da desigualdade salarial ter aumentado durante este período pandémico, ou de as mulheres precisarem de trabalhar mais 51 dias para igualar o salário de um homem. E era um bocadinho aqui, de acordo com aquilo que estávamos a falar, não é? De haver esta, apesar do país estar a dar algum espaço, haver ainda muito por fazer nesta área. Falaste também do facto de teres sido eleita como uma das top 100 women in social enterprise. O que é que isto significou para ti, esta distinção?
Olha, sabes que eu acho que é fixe, não é? Tipo, quando tu recebes o e-mail, até porque é uma coisa que não fui eu que me candidatei, portanto, alguém falou de mim e depois eles fazem todo um escrutínio, levantamento e bem. E quando recebi o e-mail, pá, olhei para o e-mail e disse, fixe. Portanto, na prática, não representou nada. Eu acho que nos faz umas cosquinhas no ego, que são importantes de vez em quando, de vale a pena, não é? Vale a pena o cansaço, vale a pena alguns sacrifícios, vale a pena ter tirado 5 dias de férias só este ano, vale a pena investir no crescimento da equipa. Acho que, por exemplo, para investidores e para Shark Tanks desta vida, claro que ter ali o nome é fixe. Para mim, a vida seguiu e uso agora o título nas apresentações. Mas eu acho que de resto é só mesmo fixe.
Não sentiste que de alguma forma esse título te deu alguma credibilidade junto dos investidores?
Não, eu acho que, não é acho, entretanto vem um outro reconhecimento que ainda não posso falar, que eu acho que assim vai ser muito importante e vai abrir muitas portas. Este em específico, eu não sinto, por exemplo, eu sinto mais impacto a ir a eventos e a falar com as pessoas e já ser uma cara conhecida, não tendo a ver com o top ou não, do que propriamente esse reconhecimento.
Portanto, há ainda uma desvalorização também da atribuição destes títulos a mulheres. Consideras que, por exemplo, se houvesse este top aplicado a um homem, se calhar o título seria mais valorizado?
Eu acho que já não é preciso, a questão é essa.
Pois.
Já não é preciso esse tipo de tops para os homens. Ainda é preciso para as mulheres. É fixe ter lá um nome, mas na prática ainda não sinto que tenha desbloqueado nada de extraordinário.
Falaste uma coisa muito interessante que tem a ver com a tua imagem. Acredito que esse seja um dos desafios que as mulheres empreendedoras têm pela frente, principalmente quando estão no início da caminhada. Que tipo de desafios é que tu tiveste que enfrentar a este nível?
Olha, sei lá, deixa-me lá recuar. Alguns, porque o fundador dos Transformers era um homem extraordinário, que é um dos meus melhores amigos, o João. E quando o João se quis afastar, e comecei eu a ir falar, ainda havia muita questão de convidarem o João. E eu acho que isto é uma coisa que ainda continua a existir. Agora convidam a Joana. Eu acho que esta pressão da imagem, seja ela feminina ou masculina, não é sustentável, porque a minha equipa, entretanto, já é grande, não é? E às vezes dizem, mas eu quero que vá a Joana falar. Mas a verdade é que só existe uma Joana que está no top e que está aqui a falar contigo, porque há uma equipa a trabalhar e a pôr os Transformers no mapa e que fez um bootcamp extraordinário com a equipa do CLDS, que já nem fui eu a vir. Portanto, esta pressão da Joana ou da Liliana ou do João ligado ao empreendedorismo às vezes é estranguladora, não é? Porque os investidores, e sem querer falar muito dos investidores, querem falar comigo.
Mas
parece que se está a menosprezar todas as outras pessoas que trabalham na equipa. E eu acho que isso é que não é fixe. Sendo que a minha equipa, somos todas mulheres. Portanto, nós somos 8 mulheres. Podemos ser um clube feminista, também somos. Muito novas. A pessoa mais nova da minha equipa tem 19 anos. E, por exemplo, eu tento levar a Mariana, tento levá-la agora já a algumas coisas, porque ainda há isto, não é? Ah, mas a Mariana está a trabalhar e tem 19 anos e faz parte da equipa. Claro que faz e tem tanto valor como a Joana de 33. A única diferença é que eu tenho os cabelos brancos e dá assim mais alguma credibilidade. Mas diria que essencialmente é isto.
Mas já agora, e já que estamos a falar de empreendedorismo no feminino, é uma opção da equipa serem só mulheres?
Não.
Foi
não.
O acaso?
Foi o acaso. Em todos os recrutamentos que abrimos, a verdade é que nesta área do empreendedorismo social há muito mais mulheres do que homens e também tem a ver com questões sistémicas, não é? As mulheres preocupam-se muito mais com os cuidados e com a participação e, portanto, querem IPSS, querem startups sociais que estão muito ligadas ao cuidado, há muito mais mulheres do que homens. E os recrutamentos que fizemos nos últimos 2 anos, eu diria que 95% das pessoas que se candidatam são mulheres, 5% são homens. Tivemos o David, que saiu há pouco tempo. Portanto, não é uma decisão.
Okay.
É a vida a acontecer. Sim.
Olha, e porquê é que é fundamental estimular as mulheres no empreendedorismo? O que é que podem acrescentar?
Porque eu acho que as mulheres são umas máquinas em tudo. Acho que nós somos extremamente competentes. Acho que somos muito mais empáticas. Não desvalorizando, e com isto não estou a dizer que os homens não são empáticos, mas acho isso, acho que nós temos uma capacidade extraordinária de nos multiplicar, não é? Temos a questão da maternidade, eu aqui não posso falar com propriedade porque não sou mãe, mas temos uma série de coisas para fazer e da vida a acontecer, e filhos e sobrinhos, e somos muito da família, somos muito multitasker. Portanto, eu acho que é fundamental nós começarmos a estimular desde cedo, e nós tentamos fazer isso com as miúdas com as quais trabalhamos, os miúdos também. Tu podes ser o que tu quiseres ser, tu não tens que ser professora, não tens que ser enfermeira, tu podes ser programadora, podes ir para a área da tecnologia. Falo muito da questão da tecnologia porque ainda há pouquíssimas mulheres na tecnologia. Tu podes ser o que tu quiseres. Porque eu acho que há mesmo um caminho de, parece que há as profissões das mulheres, as profissões dos homens, e não é verdade, não é? Tipo, a malta pode ser o que quiser ser, e se quisermos miúdas que sejam jogadoras de futebol, depois ainda há estas questões, não é? Que ainda não há representatividade, etc. Por isso é que é muito importante começarmos a dar voz sobretudo às mulheres, porque são as mulheres que vão mudar o mundo, ponto final.
Olha, porque é que, achas que Portugal precisa de mais mulheres para serem a voz da mudança e para terem impacto na nossa sociedade?
Sem dúvida. Ainda hoje falava disso com a minha equipa de tarde, acho que ainda temos pouquíssimas mulheres na política.
Uhum.
E se tivéssemos muito mais mulheres na política, as coisas estavam muito melhores. E portanto, mais mulheres na política, mais mulheres em áreas em que não têm representatividade, mais mulheres em altas empresas, em quadros executivos, em que essencialmente são homens. Idealmente, em todos estes sistemas, vá que houvesse pelo menos representatividade, não é? 50% de um género, 50% do outro género, e não as coisas das mulheres, as coisas dos homens. O empreendedorismo social tem mais mulheres, o empreendedorismo tradicional tem mais homens. Mas quer dizer, há uma coisa que se chama, depois também há isto, não é? Que há a economia e a economia social. Não é verdade, há uma economia, porque a economia é uma ciência social. Portanto, dentro desta economia é preciso o setor público, o setor privado, o setor político, e portanto é preciso representatividade em todos os setores, de todos os géneros, e isto ainda não acontece.
Mas achas que estamos num bom caminho para que isso venha
Acho.
A acontecer em Portugal? Já
Acho.
Temos dado, aliás, alguns passos nesse sentido, nomeadamente na política, vêem-se agora mais mulheres do que aquilo que se viam há uns anos atrás. Tem sido trabalhado, mas ainda
Sim.
há muito
Eu acho que está melhor, acho que é um caminho lento e, por exemplo, dar-te um exemplo, nós temos duas estruturas políticas a representar a juventude no nosso país, o Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional das Associações Juvenis. Se formos ver à história, os presidentes destas duas entidades foram sempre homens, houve duas, três mulheres que foram presidentes destes organismos que representam a juventude. Quando a juventude agora é tão diversa, não é? E falamos de pessoas do género masculino, feminino, não binárias, e temos aqui um espectro enorme, quando as estruturas que nos representam e que representam a juventude, que é tão ativista e diversa, ainda continuam a ser só compostas por homens, isto para mim ainda é um problema. Ou seja, eu acho que nós estamos no caminho, acho que temos feito caminho, mas ainda está a ser um bocadinho lento.
E acreditas que o teu exemplo vai inspirando outras mulheres a lançarem-se neste mercado e a apostarem nas suas próprias ideias?
Eu quero acreditar que sim. Eu tenho tido algumas provas que sim. É muito por isso que eu continuo a fazer o que faço, a trabalhar muitas horas por dia. Na verdade, eu adoro trabalhar. Mas eu quero acreditar que sim e garantir que as pessoas que impulsionam, as mulheres da minha equipa, para elas depois poderem impulsionar os mais de 60 voluntários que nós temos, que trabalham com os mais de 800 jovens todos os anos. Portanto, eu acredito muito neste efeito multiplicador, e é por isso que eu acordo todos os dias também.
Olha, além de mulher, és também uma jovem que se lançou no mercado, que apostou nas suas ideias. Enquanto jovem empreendedor, o que é que achas que move os jovens? Que expectativas é que há face ao futuro?
Na verdade, acho que, e foi estudado ainda há pouco tempo, acho que foi a Deloitte que lançou um estudo há pouco tempo, que a juventude agora move-se muito menos pelo salário, mas por um propósito. Não é? Querem trabalhar em organizações que tenham os valores semelhantes aos delas, e portanto acho que as empresas mais tradicionais se vão ter que moldar um bocadinho, porque os jovens querem ter propósito, querem causar impacto nas organizações, mas querem que as organizações tenham um impacto ambiental e social também. Ao mesmo tempo que os jovens hoje em dia, não vou discutir se é bom ou mau, ainda não tenho opinião, também não ficam muito tempo nos sítios, não é? Já não há esta coisa que os nossos pais ficavam 30, 40 anos nos mesmos sítios, agora o tempo médio é 2 anos, porque querem aprender, porque querem experimentar, porque querem viajar, porque querem descobrir a sua causa e ser ativistas, e ainda bem, mas em termos de sustentabilidade das organizações é um problema, não é? Porque as pessoas vêm, e no nosso caso vêm, experimentam, absorvem, potenciam a organização, mas quando estão naquilo que eu gosto de chamar ponto rebuçado, vão experimentar outra coisa, vão fazer outra coisa. Portanto, acho que é isto, acho que temos que olhar para as nossas organizações e vê-las também como espaços de experimentação, porque esta coisa de reter talento não existe, o talento não se retém, o talento potencia-se, e nós temos que ser responsáveis por potenciar o talento daquelas pessoas. Se um dia elas voarem, tudo bem, porque o mundo é uma ervilha e pode ser que elas um dia voltem. E, portanto, é esta a nossa responsabilidade também.
A parte do que dizias há pouco, em relação ao facto de se ser mulher empreendedora, uhum. acho que vai acontecendo também um bocadinho com os jovens. Há alguma tendência, diria, para, por vezes, descredibilizar o trabalho dos jovens, por associá-lo à falta de experiência? Acreditas que o trabalho dos jovens deve ser valorizado porque, no fundo, são o futuro da nação, não é?
Olha, se eu não acreditasse, não contratava uma miúda de 19 anos. Exato. Eu acho que é isto. Eu não acredito nesta coisa de nós sabemos mais porque temos mais experiência. Eu acredito numa coisa que se chama inteligência coletiva, que é, eu não sei mais do que tu sobre empreendedorismo, tu não sabes mais do que eu, mas nós em conjunto sabemos mais. E eu acho que é isto que os jovens nos fazem, que é, eles estão anos-luz em termos de redes sociais. Se eu lidero uma organização que é potenciar a juventude, eu tenho que ir buscar uma miúda de 19, outra de 21, que saiba falar a linguagem das pessoas com as quais eu quero, ou às quais eu quero dar resposta. E, portanto, eu acredito imenso que eles trazem, eles e elas, a juventude em Portugal, trazem imensas mais-valias, têm imenso andamento, sabem imensas coisas. No que toca a direitos LGBTI, que é mais... estão muito à frente. Tipo, nós aprendemos imenso com os miúdos. Um dos exemplos ontem foi greve no nosso uhum. país, das escolas. E nós, em todas as escolas em que trabalhamos, os miúdos ficaram à nossa espera. Portanto, eles esperaram 2 ou 3 horas, não foram para casa. E há muito esta coisa de, os jovens não querem nada, eles, quando há greve, querem ir para casa. Não é verdade. Eles sabiam que os Transformers iam e esperaram por nós porque querem aprender, porque gostam de nós. Portanto, eu acredito muito, muito, muito na juventude.
Olha, voltamos a focar-nos no teu percurso, no empreendedorismo uhum. social e em particular no movimento Transformers. Tu estudaste psicologia, já disseste aqui nesta conversa, mas aventuraste no empreendedorismo social. Quando é que tu sentiste que era por aqui o teu caminho?
Eu acho que já senti antes. A história curta é que eu com 16 anos comecei a fazer voluntariado em colónias de férias. E num bairro social, até então, eu sou filha única, imensamente privilegiada, andava no piano, nas artes, na pintura, imensas atividades. Comecei a fazer voluntariado, foi isso que me fez querer ir para a psicologia, porque eu não sabia muito bem o que é que eu queria. Fui para a faculdade, na faculdade envolvi-me em tudo e mais alguma coisa, na Tuna, na Associação de Estudantes Menos, mas fiz imenso voluntariado quando estava na faculdade também. E no final dos meus 5 anos, fui fazer um bootcamp de empreendedorismo social de 3 dias do IES, que é a Social Business School. E eu lembro-me, aquele acabava no domingo, e eu lembro-me no final do bootcamp chegar a casa e ter uma discussão enorme com o meu pai e lhe dizer, afinal eu não quero ser psicóloga, eu quero ser empreendedora social. Porque na verdade eu já era. Esta coisa de identificar problemas sociais, garantir respostas para os problemas, tudo o que eu fiz no bairro social, de dar aulas de artes e pintura aos miúdos porque eles não tinham possibilidade de ter aquelas atividades, ser voluntária nas colónias de férias porque achava que era um desperdício e continuo a achar, termos 3 meses de férias de verão, nós temos é que ter a responsabilidade de usar esse tempo para fazer outras coisas. Fazer o bootcamp do IES fez-me ter a certeza que eu era empreendedora social, porque sou uma inquieta e estou constantemente a tentar resolver problemas. Portanto, eu acho que já era, e numa análise que fiz este ano também, comecei a perceber que eu já tinha sido delegada de turma e tinha a mania de defender a turma e os problemas e estar sempre a reclamar com os professores. Portanto, eu acho que tu vais sendo e depois só percebes mais tarde, quando alguém dá um nome àquilo, que afinal tu és aquilo. E, portanto, o meu caminho foi esse. Pronto, e depois do bootcamp do IES, comecei a trabalhar num projeto de empreendedorismo social que já não existe, focado na obesidade infantil. Nessa altura, juntei-me aos Transformers, depois, entretanto, pronto, foi tudo aí. E já não saio daqui.
Falaste aí de uma questão que eu também acho pertinente. Como é que reagiu a tua família quando disseste não quero ser psicóloga, quero ser empreendedora social?
Olha, não reagiu. Ainda hoje a minha família não sabe o que é que eu faço, que é uma dor minha, porque continuam a dizer quando perguntam que a Joana é psicóloga. E a Joana já não é psicóloga há muito tempo, porque é o fácil, não é? É o que Tu dizes, então, olha, é psicóloga, toda a gente sabe o que é que faz. Exatamente. Uma psicóloga. É uma empreendedora social. Não se sabe bem. Uhum. Reagiu muito mal, portanto, não é? Porque foram 5 anos de investimento num curso superior, eu também entendo. Uhum. E afinal já não era por ali. Acho que a psicologia me deu competências importantíssimas para eu hoje fazer o que faço. Mas pronto, reagiu mal, continuar a não perceber. Acho que já fiz as pazes com o assunto.
Mas se calhar também está aqui associado o facto de associarmos o empreendedorismo ao risco, não é? É a família achar que escolhes ser uma coisa que não é certa quanto ao futuro.
Ao risco, à instabilidade, não é? Eu não tenho um horário de trabalho, eu hoje vou chegar tarde a casa. Há semanas em que trabalho 16 horas, fins de semana incluídos, não é? E eu acho que as nossas famílias também vão projetando para nós um certo tipo de trabalho e de compromisso e de horário. Neste percurso, e agora lembrei-me de uma coisa, acho que não tem a ver com ser mulher, mas uma das minhas maiores dores é que eu fui perdendo muitos amigos no caminho. E fui perdendo porque eu não tinha tempo para eles. Acho que foi uma escolha que eu fui tomando e ainda hoje continuo a tomar. É engraçado porque hoje os meus melhores amigos e as minhas melhores amigas são todas empreendedoras, porque eu acho que é porque nos entendemos, não é?
Tipo, falam a mesma linguagem.
Ainda há bocadinho tenho uma amiga que está a liderar um evento em Lisboa, eu disse bom evento, e ela, bom evento amiga também, espero que corra bem. Nós entendemos e já falamos a mesma linguagem, acho que faz parte, não é? São decisões que se vão tomando, sim. Há mais risco, sim, há mais instabilidade, menos horários, mas são escolhas.
Apesar de haver risco e de muitas vezes associarmos, obviamente, esse risco ao risco financeiro, o empreendedorismo social pode ser lucrativo?
O empreendedorismo social deve ser lucrativo, que eu acho que há este estigma, que é das coisas que mais me aborrece quando me perguntam, quando vou a uma Câmara Municipal explicar que todos os nossos programas têm um custo. Sobretudo os programas de voluntariado, a pergunta que me fazem e que eu tento fazer poker face, que é, Joana, mas se vocês trabalham com voluntários, para que é que precisam de dinheiro? Então, porque se formos ver à lei, para se fazer voluntariado, nós temos que assegurar todas as despesas do trabalho voluntário, como um seguro, como a despesa de deslocação, como material, cada voluntário dos Transformas custa-nos 900 euros por ano. Só multiplicar vezes os 60 que nós temos, não é? Porque damos capacitação, porque... E, portanto, a diferença entre o empreendedorismo tradicional e o social é que no social deve de haver lucro, o lucro só pode ser reinvestido na própria organização, portanto, não há dividendos por sócios. Quanto mais dinheiro nós tivermos de lucro, mais pessoas, por exemplo, eu posso contratar. E em vez de, há bocadinho estava-te a dizer que tem a equipa toda cansadíssima, que está a ser uma semana difícil, está porque nós somos poucas para a quantidade de trabalho que temos. Portanto, eu espero em dezembro, e há de acontecer, que tenhamos lucro para eu poder contratar mais pessoas para aliviar o trabalho. Enquanto no empreendedorismo tradicional há lucro, divide-se pelos sócios e a malta decide se quer comprar carros ou o que quiser fazer. Portanto, idealmente... Não, já não pode nem deve haver esta coisa que o empreendedorismo social é uma coisa assistencialista. Uhum. De dar... Não pode ser, porque não é sustentável.
Tu consegues traçar o perfil de um empreendedor social em Portugal?
Consigo.
Como é que é um empreendedor social em Portugal?
Olha, uma pessoa inquieta, irrequieta, que não necessariamente gosta de falar muito, mas pensa muito nas coisas, que anda de sapatilhas, se formos aqui ao empreendedorismo social, é certo e sabido, que não se preocupa com o risco, que tem como principal fator de motivação o impacto que gera, e não o lucro, ou às vezes a família, ou os amigos, ou etc. É uma pessoa que vive constantemente em desequilíbrio, de tempo, de prejudicar amizades, relações, etc., que arregaça as mangas. São pessoas normalmente muito informais, que gostam muito de beber cerveja ao final do dia. Aliás, amanhã tenho um jantar de empreendedores do Porto, e vamos todos comer e falar sobre... No final do dia nós gostamos é de estar juntos e falar uns com os outros. Não são pessoas que precisam de ter MBAs ou estudar cientificamente os assuntos, que aprendem a fazer. Que não se deixam iludir, sei que já estou a dizer muitas características, desculpa. Última, não se deixam iludir por títulos, porque na verdade o importante é fazer, não é parecer.
Mas ainda sobre esta questão, tu dizias há pouco que no empreendedorismo social há mais mulheres, é a área onde se sobressaem. Uhum. Mas são jovens, menos jovens?
São jovens. Depois depende, não é? Toda uma questão, que é ser jovem?
Pois, até onde, não é? Até que idade somos jovens?
Que é ser jovem?
Eu quero acreditar que até aos 40 somos jovens.
Sim, também espero que sim.
Olha, Joana, já nos falaste aqui dos Transformers. Como é que este movimento tem influenciado as mulheres em particular?
Olha, como é que tem influenciado? Então, porque temos... trabalhamos com uma equipa essencialmente feminina e, por exemplo, uma das nossas preocupações nos últimos anos com os jovens que trabalhamos no projeto das Escolas de Superpoderes é estarmos sempre a bater na tecla da igualdade de género e, portanto, junto com a Portuguese Women in Tech demos formação aos mentores para se falar da importância das mulheres na tecnologia, porque estas ações de payback que fazemos de retorno à comunidade muitas vezes têm este tema em cima da mesa. Por exemplo, numa escola em Arouca tivemos a atividade de futebol há 2 ou 3 anos e havia esta coisa do papel da mulher e o papel do homem. As mulheres fazem ginástica e os homens jogam futebol. E, portanto, um dos temas a trabalhar durante todo o ano foi quebrar com isto do o que é o papel da mulher e do papel do homem. Não há, não pode haver. Portanto, eu acho que o nosso foco tem sido isto, é olhar para também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, está lá o quadradinho da igualdade de género e nós tentamos em todas as turmas com as quais trabalhamos falar deste tema, quebrar esta coisa do qual é, o que é que fazem os homens, o que é que fazem as mulheres, o que é o desporto das meninas e dos meninos, pronto, e junto com os nossos voluntários sempre esta questão de não pode haver desigualdade de género, nós temos que trabalhar isto com os jovens para termos mais mulheres empreendedoras, para termos mais mulheres diretoras executivas, para termos mais mulheres a fazer o que elas quiserem fazer. E portanto temos muito esta coisa de formação de formadores que depois trabalham com os miúdos para isto deixar de ser um tema.
Vamos falar do futuro e daqueles que são também os seus objetivos. Uhum. Consideras que o nosso mercado, o mercado português, acaba por ser demasiado pequeno quando estás a pensar em lançar a tua própria ideia, em seres empreendedor? Tu pensas logo no mercado global? Pelo facto de Portugal ser um mercado muito reduzido neste aspecto?
Olha, eu inicialmente penso sempre em Portugal porque gosto muito do nosso país e acho que é importante também devolvermos ao nosso país aquilo que ele nos foi ensinando, mas chega a um ponto em que é insustentável só estar em Portugal. Uhum. Por exemplo, nós trabalhamos com muitas câmaras municipais, há umas que ainda não estão neste comprimento de onda e não falam a mesma linguagem do que nós e, portanto, nós já estamos a pensar no crescimento internacional. Porque começa a ser pequeno, não é? E porque Portugal ainda tem muito esta ideia que o empreendedorismo social é assistencialista e que não pode ter lucro, porque não há na lei o estatuto da empresa social. Portanto, se és uma empresa porque visas o lucro e és terrível, que está errado, se tens uma ONGD espetacular, mas só podes receber pouco, porque és uma pessoa boa. Eu acho que Portugal chega a um ponto que começa a ser pequeno, mas quando penso sempre o que é que eu posso resolver cá.
Mas tens aspirações a nível internacional?
Já temos.
Onde é que tu pensas, mas até onde é que queres levar os Transformers?
A todo lado, porque na verdade esta questão da inatividade cívica e social dos jovens é um problema, sobretudo depois de 2 anos de pandemia, não é? Os jovens participam muito interativamente nas redes, mas cada vez há menos grupos informais, as manifestações e greves climáticas estudantis desta vida têm cada vez menos participantes. Portanto, nós já estamos a planear o crescimento internacional e em conversas sérias com outros países, não só na União Europeia, também fora. E, portanto, nós vamos estar em todos os sítios que precisarem de nós.
Podes adiantar alguns países com os quais estão a manter conversações?
Claro, Brasil. Uhum. Até porque há imensos jovens a precisar dos Transformers, e Itália. Portanto, estes vão ser assim os dois primeiros. E depois, Espanha, já aqui ao lado, tem ido algumas vezes a Madrid este ano, e portanto estamos também aqui em negociações. São as três de muitas outras que vêm por aí.
Muito bem. E quais é que tu consideras que serão os desafios no futuro para o empreendedorismo social? E para uma mulher empreendedora?
Para o empreendedorismo social, olha, eu diria, se pensar na realidade portuguesa, que eu acho que as coisas aqui estão muito bem. Nós somos dos países na vanguarda do empreendedorismo social, na gestão de fundos públicos, eu também acho que é importante dizer isto. Nós ainda somos sempre os mesmos. Portanto, eu diria que o desafio cá em Portugal é, cuidar da saúde mental dos empreendedores sociais, porque senão eles vão desaparecer. E já está a acontecer de haver startups, organizações a fechar, porque a malta colapsou, porque não é este risco, esta inquietude, esta instabilidade, pandemia, problemas de saúde mental, ansiedade, etc., levam-nos muitas vezes ao desespero e, portanto, a malta cai e tem que cair. Eu diria que o desafio é cuidar da saúde mental, começar a reestruturar os apoios públicos e fundos comunitários para as organizações que querem crescer. Nós ainda continuamos muito a financiar as ideias e a malta que está a começar. E, por exemplo, para mim, que já cá estou há algum tempo, então eu estou a sair, porque isto já não chega. E não chega porque não se reinventam as coisas. Portanto, eu diria que os desafios têm a ver com reinvenção dos instrumentos de apoio, dos financiamentos, cuidar da saúde mental. Para mim, enquanto empreendedora, é cuidar da minha saúde mental. Porque há dias difíceis, cansativos, e eu também acho que já não pode ser tabu falarmos disto. E nós temos que, apesar de todo o impacto que geramos e todas as vidas que estamos a transformar e a mudar, e que são muitas e já é muita responsabilidade, isso também nos leva a ter imensas crises de ansiedade e, no meu caso, a tirar pouquíssimos dias de férias, porque sei que há imensa gente a depender de mim. Pois, mas a questão é que se eu não tirar dias de férias, portanto, acho que este também tem sido o meu principal desafio. Descobri, no meio disto, que treinar todos os dias me ajuda imenso. E o que vale é que eu sou uma pessoa que adora acordar cedo, portanto agora acordo cedo, treino, porque isso me mantém sã.
Para terminar, consegues dar-nos um ou dois exemplos de iniciativas que os Transformers tenham posto em prática, que tenham tido impacto na sociedade?
Olha, todas têm, nós fazemos a medição do nosso estudo de impacto. Posso, se calhar, dar o exemplo de um programa este ano que tivemos com o Alto Comissariado para as Migrações, que gere um programa que se chama Programa Escolhas, que está em todos os bairros sociais do nosso país, inclusive ilhas, e basicamente entraram em contacto connosco e disseram: vocês são ótimos a potenciar a juventude, ensinem as nossas equipas técnicas a potenciar a juventude. Portanto, nós estivemos a trabalhar todos os meses durante este ano inteiro com 105 equipas que estão em 105 bairros sociais e nós estamos a partilhar a nossa metodologia para eles depois implementarem nos seus bairros e potenciarem a juventude. Isto está a ter um impacto megalómano. Portanto, é imaginarmos as escolas de superpoderes e o payback e a malta identificar problemas e soluções para os problemas nos seus bairros, nas suas comunidades, vezes 105, e teve um impacto brutal. E depois, todo o projeto das escolas de superpoderes e termos mais de 30 turmas todos os anos que aprendem um talento que nunca teriam a oportunidade de aprender e que depois, através do que aprendem, conseguem mudar as suas comunidades, para mim é extraordinário. O maior impacto que nós temos, e é giro porque hoje um dos miúdos faz anos, o Diogo, nós hoje em dia já temos mentores que foram nossos aprendizes. Portanto, foram miúdos de centros de acolhimento, portanto, e nós quando entramos numa escola ou num centro, já não há nada a fazer por eles, eles são uns vândalos, são... E as palavras têm um poder muito importante, e quando nós chamamos vândalos aos miúdos, eles vão se comportar como vândalos, porque é aquilo que eles ouvem. Pronto, e trabalhar com eles durante 2 anos, e hoje já serem eles os nossos mentores, que dão aulas a outros miúdos iguais a eles, é isto que me faz levantar todos os dias. E hoje o Diogo, que foi um dos nossos miúdos mais difíceis há uns anos, começou a aprender a dançar connosco, quis ser b-boy, hoje dança breakdance inacreditavelmente bem e fez anos e ligou-nos e nós cantamos todos os parabéns ao Diogo e já é mentor noutros centros de acolhimento, sendo que ele cresceu num centro de acolhimento. acho que esta é a razão de ser de nós potenciarmos a juventude todos os dias.
Três dicas para ser uma grande mulher empreendedora.
Não ter medo, aprender a dizer que não, e priorizar o que é importante para nós e não para os outros, ou para a sociedade, ou para aquilo que aprendemos que é importante.
Obrigada, Joana.
Obrigada eu.
Foi um gosto ter-te connosco nesta que é a primeira de quatro sessões do ciclo Cafés Temáticos, uma iniciativa promovida em parceria com o projeto Make Braga. Hoje o café foi com cheirinho a empreendedorismo e género. Na próxima edição, a 17 de novembro, falar-se-á de empreendedorismo social com o Carlos Santos, do Human Power Up, e com o Pedro Pereira, do Parretas Team Box. Obrigada por ter estado desse lado. Foi um gosto. Até breve.
Make Braga CLDS 4G, projeto cofinanciado pelo POISE, promovido e executado por Caritas Arquidiocesana de Braga, Centro Cultural e Social de Santo Adrião e Santa Casa da Misericórdia de Braga.